A você que nos acompanha pelo Notícias Agrícolas, muito bom dia, seja bem-vindo. A nossa programação desta quinta-feira, dia 11 de outubro, já está no ar. A gente começa o dia hoje trazendo informações sobre o mercado e sobre as safras de trigo. A gente vai falar não só da produção brasileira, mas da produção mundial, que sofreu uma quebra considerável nessa temporada. Aqui no Brasil também tivemos alguns problemas, é claro que tudo isso impacta diretamente na formação dos preços. Então, para a gente entender e poder cruzar essas informações, nada melhor do que a gente conversar com o Marcelo Debaco, analista de mercado, corretor de mercado da Debaco Corretora de Mercadorias, e já nos faz companhia nessa quinta. Marcelo, muito bom dia para você, é um prazer tê-lo conosco, seja bem-vindo.
Obrigado, o prazer é nosso. Estou à disposição, Carol.
Marcelo, vamos começar falando sobre a produção mundial, que esse ano a gente teve realmente um ano atípico, com uma perda considerável. Isso acabou mudando mesmo a dinâmica da formação dos preços, não é isso?
Se nós olharmos ali, eu sempre procuro olhar o site da USWheat, que é uma organização especializada em análise de mercado de trigo. É um site público, as pessoas podem ir lá pesquisar, mas olhando o supply and demand que eles apresentam ali, nós vemos que o mundo perdeu, e nos cinco maiores exportadores de trigo isso aconteceu, em números redondos até agora, 35 milhões de toneladas de trigo, que não se recuperam sem uma nova safra, né? E não existe uma nova safra de um país único que possa recuperar esses 35 milhões de toneladas. Se nós olharmos também a situação de estoque mundial, retirando a China, nós estamos próximos, muito parecidos no gráfico, ao que acontecia em 2006. Então, o nosso estoque mundial é muito parecido com 2006, só que a demanda mundial aumentou 140 milhões de toneladas. Nós saímos de 640 milhões de toneladas de demanda mundial para 748 milhões de toneladas de demanda. Então, a gente percebe que houve um retorno para uma história maior do que 10 anos atrás, com um intervalo muito maior vamos dizer assim, de perda em relação ao que se demanda hoje. Isso é sintomático. O mercado em 2006, mesmo sem que houvesse toda essa situação globalizada tão consolidada como a gente tem hoje, foi a 350 dólares a tonelada do trigo no Golfo, nos Estados Unidos. Então, na época, era o trigo mais barato e mais comercializado. Hoje, a comercialização está um pouco na mão do pessoal do Mar Negro, só que eles também perderam muito trigo e foi lá onde mais se perdeu o trigo. E isso pode fazer com que o mercado volte aos seus fluxos de trânsito de commodities, inclusive buscando o trigo no Brasil, como a gente observou já esse ano.
E o que isso significou para a formação do nosso preço, para a nossa demanda efetivamente, Marcelo? Porque o Brasil não é um, né, não se configura como um dos maiores exportadores de trigo, né? Ele não está nessa configuração, mas acabou atraindo uma demanda então diferente esse ano.
Eu acho que a gente tem que vou colocar cada produto na sua caixa, né?
Sim.
Esse negócio de ficar fora da caixa é bonito em algumas coisas, mas na agricultura o bom é ficar dentro da caixa. Eu percebo assim, primeiro analisar o que é cada um. Soja e milho tem uma cadeia de agregação de valor pós-grão muito maior, ou seja,
Sim.
quando compra um corte suíno ou frango ou um tofu, vamos dizer, um queijo, tu não pensa imediatamente no soja ou no milho, como no
Exato.
caso vai comprar um pão. Toda padaria tem um trigo desenhado no saco do pão ou no próprio nome da padaria. Quando se chega numa padaria de supermercado, também lá tem, às vezes, até ramos de trigo embelezando as prateleiras. Então, o trigo está muito mais próximo do consumidor, é comida para a gente, né? Então, ele tem algumas peculiaridades. E o Brasil, eu estou falando isso porque o Brasil se consolidou primeiro no soja como maior exportador. Estamos a caminho nesse caminho para o milho também. Nós temos uma abundância de recursos naturais, de clima e de inteligência na pesquisa. Nossos pesquisadores, especialmente em trigo, eu não vou falar um, porque são vários os contribuidores para que a gente chegasse no trigo padrão pão, sem necessidade de inclusão de trigos importados em determinados momentos. mas ainda somos oportunistas, estamos aí engatinhando no mercado internacional como reconhecimento, como fornecedores, como manutenção de clientes, né? Nós não conseguimos fazer essa manutenção porque a nossa produção ainda é pequena para ter saldos exportáveis que nos deem condições de manter um estándar único de oferta no mercado mundial.
Marcelo, antes da gente chegar nessa condição do Brasil, vamos entender um pouco mais desse cenário ajustado de oferta e demanda que a gente tem esse ano. Você fala de um crescimento de 140 milhões de toneladas, e você lembra ainda que são em países onde não houve um aumento da produção, né? Como é que essa dinâmica vai se reorganizar para que as necessidades sejam atendidas e de que forma que isso vai impactar nos preços internacionais?
Olha, tentar esse balaio de coisas que colocasse aí, tentar dividir elas um pouco, né? Colocar em cestos diferentes. Em primeiro lugar, diferente do que aconteceu em 2006, quando teve quebra de safra, nós tivemos principais quebras de safra nos maiores importadores. O Brasil também teve uma quebra de safra. E aí tivemos, era muito mais fácil tu recolocar estoque porque os exportadores estavam com espaço, tinham elasticidade, tinham estoque para fornecer para o mundo. E isso então foi meio corrigido rapidamente em 2005, 2006, 2007, 2009, o preço já voltou a cair. Mas esse ano nós tivemos os países importadores que produzem alguma quantidade de trigo, como é o caso do Brasil, reduziram também a sua produção por uma questão de... A gente vem de 3 invernos quentes, com muita doença, muita perda de produtividade no campo, então isso desestimulou o produtor a plantar. Também a falta de liquidez, o mercado não tinha uma fluência tão boa, a situação cambial em relação aos outros países que faziam parte também do pacote de exportações, a nossa situação cambial também não favorecia. Então, são vários fatores que fizeram com que esse momento seja um pouco mais crítico do que 2006, e não só números estatísticos de produção e oferta. Nós temos países importadores com menos estoque e países exportadores com menos produção. Então, provavelmente, não será nessa primeira colheita de trigo de inverno de junho do Hemisfério Norte que nós vamos repor todo esse estoque. Costumo dizer para o pessoal, nas últimas vezes que a gente tem conversado com produtores e os comércios aqui do estado, que a minha ótica é de que nós teremos aí 3 safras ainda de preços interessantes e, provavelmente, o mercado mundial venha buscar abastecimento no Brasil, mesmo com a Argentina aumentando a sua produção nominalmente, como tem aumentado.
Marcelo, a gente tem visto essa realidade que você acabou de descrever. Na Bolsa de Chicago, por exemplo, a gente sabe que há outras bolsas importantes no caso do trigo, quase que diariamente, né? Claro que o mercado passa ali por algumas correções, o que é normal, mas os preços, quando engatam ali numa trajetória de alta para o trigo, têm sido altas muito consistentes até então, né?
Se nós olharmos o próprio valor nominal do trigo em bolsa, 500 e poucos centos de dólar por bushel sobre milho, o trigo está muito sobrecarregado em preço, justamente porque o mercado já vem precificando nessa situação do trigo. E diferente do soja e do milho, que se compara muito, para mim não são comparáveis, mas olhando como o analista faz os seus investimentos, né? O milho ele já vem carregando, já carregou altas com a expectativa de um aumento de inclusão de álcool na gasolina nos Estados Unidos, que agora, essa semana, o presidente Trump acabou aumentando para 15%, se não me engano, a inclusão de álcool na gasolina. Isso fez o mercado subir, não fez o mercado de milho subir tanto, e hoje ele já trabalha em baixa, até por uma questão de previsão de menor exportação e maior produção interna, enquanto o trigo, qualquer notícia que se tenha, ela é altista. Porque justamente os países que demandam trigo, como Egito e outros 5 maiores importadores, eles importam de 10 milhões de toneladas, 12 milhões de toneladas, ou seja, se juntar os 10 primeiros maiores importadores de trigo, eles precisam de 45 milhões de toneladas de trigo, enquanto o mercado perdeu 35. Então, muito embora os números não sejam tão lineares, eles trazem um descasamento entre a demanda e a oferta que pode durar uns 3 anos, como eu estava falando. Isso pode trazer preço para o trigo e já está trazendo, né? A gente percebe a bolsa firme nos 5,35, 5,40 e poucos, ali que a gente percebe olhando o soft, né? São os trigos mais comercializados. E outra coisa, Carol, importante também dizer, desculpa que eu me alongo, mas onde mais se perdeu trigo foi nos trigos tipo pão e não no trigo ração.
Tá.
Então isso também leva países como o Egito, que tem uma demanda de trigo pão, especialmente porque ele tem outras ofertas de ração do hemisfério da leste europeu muito mais barato do que comprar milho brasileiro, por exemplo. Eles vão fazer o mercado mundial de trigo, porque só o Egito são 12 milhões, e depois vem Filipinas, vem outros países que importam 10, 9, 8, o Brasil importa, deve importar 7 milhões de toneladas, né? E todo o trigo panificado.
Marcelo, essa mudança e esse descasamento na oferta e na demanda, que você falou que pode durar aí uns 3 anos, refletindo no preço, esse preço mais sustentável ou mais sustentado, ele pode estimular a produção nesses países que, não só por perda, mas que reduziram a sua produção depois daquele desestímulo que tiveram em anos anteriores, eles podem voltar a se estimular e talvez aumentar um pouquinho a sua produção nas próximas safras?
Pode acontecer, diferente um pouco da nossa realidade, nós fazemos inverno e verão. Lá o pessoal faz faz inverno, ou faz trigo, ou faz soja, depende da região, os cinturões são bem descasados, né, de produção, então, mas também as áreas são inelásticas. Um país com as dimensões do Brasil, com a distribuição hemisférica, territorial que o Brasil tem em todo o globo terrestre, de forma vertical, ele tem situações de clima, altitude, umidade a serem exploradas ainda. Então, a elasticidade para aumentar a área, digamos, seria, teoricamente, no Brasil, porque a Argentina não tem área para aumentar em trigo. Aumentou porque tinha abandonado áreas de inverno por alagamento num período, seca no outro, e intervenções de governo mal organizadas no passado. Então, teve intervenção climática e política. Não que faltou terra para a Argentina produzir.
Sim.
Mas também não tem mais terra para eles plantarem trigo, além de onde eles já plantam hoje, com condições econômicas e viáveis para que depois se faça uma cultura de soja e uma não penetre no período da outra. Então, me parece que, não havendo essa elasticidade de território, e se tu olhar os últimos 20 anos, o trigo perdeu 20 milhões de hectares de área para outras culturas, dificilmente alguém volta para o trigo só por preço.
Certo. Porque
nós já tivemos nesses 20 anos todo tipo de preço, de clima, de política, de câmbio, que poderiam ter seduzido esse produtor a voltar a plantar trigo, e ele não voltou.
Certo.
Então eu não acredito que vai ser um ano de estalo de mercado que vai convencer esse produtor. Aqui já no Rio Grande do Sul, e eu acho que parte do Paraná também, nós temos essa elasticidade, e inclusive Mato Grosso do Sul, São Paulo, tem despontado com gratas surpresas de qualidade de trigo e de manejo adequado, de pragas também, de solo. A gente tem visto a área, vamos dizer, diminuiu, mas se expandiu em termos de variedade de solos e locais de plantio e inserção da cultura. Eu acredito que o Brasil e o Rio Grande do Sul, olhando o nosso umbigo aqui gaúcho, né, plantando 5 milhões de hectares de cultura de verão, teria naturalmente 1 milhão e meio de hectares de trigo para fazer, e não esses 800, 700 e pouco que se fala hoje. Então nós temos um espaço para crescer que dificilmente em outro lugar do mundo existe.
Agora, Marcelo, a gente esteve conversando muito sobre essa questão, né, dessa aposta do produtor no trigo, e a gente sabe que ele ainda não tem subsídio para aumentar essa aposta, aqui no Brasil especificamente, né, Marcelo? Ele ainda não tem segurança para fazer isso. Você entende assim também, ou a questão é muito mais profunda do que isso?
Eu acho que tem um outro ponto, assim, que é a gestão do negócio, né? Como agricultor, conversando com agricultores mais profissionalizados e até pessoal com um pouco mais de dinâmica de negócio, eu tive um alerta esses dias, enquanto a gente conversava com o grupo, dizendo o seguinte: Há 5 anos atrás, eu colhia, isso relato de um produtor, eu colhia 55 sacos por hectare. Hoje eu estou colhendo quase 70 sacos por hectare de soja. Então, por que, que eu vou pegar esse dinheiro suado do soja, onde teve vários aditivos aí climáticos e tecnológicos e de manejo, gestão, equipamentos, tudo que tu pode agregar de inteligência de negócio, o produtor fez para aumentar essa quantidade de sacos a mais de soja por hectare. Isso acaba remunerando ele de uma forma que, ao fazer a cultura de trigo, que é a cultura de inverno de maior risco, e não estou falando de preço, estou falando de risco climático, de perdas por doenças e até danos mecânicos, chuva de pedra, ventania, essas coisas, e também o custo do seguro aumentou bastante, né?
Sim.
Então, a gente percebe que, por que eu vou pegar o meu dinheiro do meu melhor negócio, investir num risco de inverno, e ainda esse trigo pode espichar o ciclo, eu posso, de repente, plantar uma coxilha a mais, ou um pedaço a mais, e perder 5 sacos por hectare de soja, que eu levei tantos anos para conquistar 12, 15 sacos.
Certo.
Né? Então, essa gestão interna da propriedade no in-house, vamos dizer, faz o produtor, ao pôr na ponta do lápis ali os custos que ele tem, ele deixar adormecido o equipamento, que ele poderia usar tranquilamente no inverno, mas que deixa ele com medo de fazer uma cultura, chegar ali na frente 4, 5 aplicações de fungicida, que é o nosso maior risco, e uma noite, uma madrugada de ventania, de geada ou de pedra, que não está dentro do tratamento químico ou que ele possa fazer manejo de solo, que as tecnologias estão aí disponíveis, né? Ele perde a lavoura, a lucratividade, perde a liquidez, perde a identidade do produto dele, porque muitos produtores fazem cultura com semente certificada, com semente de alto padrão, fazem excelente investimento, ninguém faz mais cultura de trigo para ver, ele faz para render, então o produtor faz altos investimentos em insumos da cultura de inverno, e esse alto investimento, no momento que começa a perder, cair para baixo de 50 sacos por hectare de trigo, essa conta começa a ficar muito nociva e começa a demandar recurso de uma cultura de verão que ali em janeiro eu colho milho, em março eu colho soja, faço minha lavoura, faço minha manutenção do inverno com aveia, com outro cereal. Então é nessa gestão, eu não estou dizendo o que está certo ou errado. Eu digo que eu colho de informação e na gestão do agronegócio in-house, dentro das propriedades dos farmers, essa leitura está muito mais na ponta do lápis do que já esteve. Ela era mais emocional no plantio do trigo do que é hoje.
E, Marcelo, mais do que isso, a gente também tem a discussão do quanto o trigo é uma cultura de instrumento político para o Brasil, né?
No mundo inteiro, isso é histórico, né? Tem livros mais antigos, até, eu acho que a Bíblia, onde o trigo é citado.
Verdade.
A humanidade persegue onde tem trigo, ela vai indo.
Sim.
Né? A própria colonização do Brasil, né? Quando chegaram as famílias açorianas aqui em Viamão, né? Em Porto Alegre, o primeiro item da carta que eles tinham que assumir era plantar trigo. E a segunda era povoar o território. Então, aqui em Viamão se plantou trigo, Porto Alegre, muitas regiões onde os portugueses chegaram, a primeira coisa, São Paulo foi um dos primeiros lugares a plantar trigo no Brasil, exportar trigo para Portugal, né? Então, o trigo perseguiu e está no nosso DNA, né? Já é uma coisa meio genética, meio de impulso, não se consegue pensar um pouco em sociedade globalizada sem pensar um pouco em trigo em algum momento como segurança alimentar, né? Então, essa questão do trigo avançar, ela não é mais tanto como era histórico, como eu acabei de conjecturar agora. Ela está sendo um pouco mais matemática, justamente porque existe uma cultura de verão rentabilizando, os custos aumentaram muito, nós temos hoje uma realidade de fazer a cultura de novo num dólar caro. Praticamente todos os insumos foram comprados entre 4 e 4,20. Afortunadamente, algum produtor pode estar fora desse espectro, né? Mas a maioria fez as lavouras dentro dos R$ 4 de câmbio. E agora a gente olha o câmbio futuro para maio na casa de 3,69, 3,70 e poucos, que é mais ou menos o que abre no diariamente, é o que está acontecendo no mercado futuro.
Sim.
De câmbio. Então nós vamos fazer de novo uma cultura de verão com câmbio caro e colher ela num câmbio barato. E isso pode ser mais um impulso aí para o produtor realmente fazer um pouco mais de trigo, porque aí ele vai ter uma situação de recebimento de cultura de verão, vai ter um caixa mais organizado da cultura de verão, e ele pode então decidir, olha, o trigo está pagando tanto, me serve, eu vou fazer. Outro fator importante também, Carol, que a gente talvez eu esteja atropelando um pouco, mas é que nós não tivemos nos últimos 10 anos um arranque de safra com o trigo por colher no campo são, na sua maioria, o trigo está são, tá, a expectativa é de que se colha trigo bom aqui no Rio Grande do Sul, com preço tão acima do preço mínimo de garantia do governo. Historicamente, nos últimos 10 anos, últimas 10 safras, isso não aconteceu.
Certo. E o que isso impacta nessa, se a gente for tratar dessa safra específica, Marcelo? Quais são suas expectativas para essa safra versus preços atuais e expectativa do que vem por aí?
Olha, a gente percebe que a lavoura está um pouco atrasada. Nós tivemos 2 pontos de atraso no plantio. Primeiro foi aquela sequinha de maio que a gente teve ali no começo do plantio. Depois nós tivemos a greve dos caminhoneiros, que trouxe um impacto logístico, tanto no transporte de equipamentos como de insumos para fazer as lavouras.
Certo.
Isso, inclusive, deve estar na memória de vocês. Vocês devem ter entrevistas do pessoal pedindo que os períodos técnicos de plantio fossem dilatados para que o pessoal tivesse direito aos custeios e pudesse fazer seguro, porque o período foi dilatado justamente por causa disso. Aliado a esse caso, vamos dizer, extra agricultura que a gente vê, né, que é clima antes do plantio e depois problema logístico, falando aí depois da lavoura já implantada, nós tivemos mais horas de frio do que nos últimos 3 invernos, nós tivemos uma situação também de chuva um pouco melhor, o pessoal conseguiu entrar na lavoura, a gente viaja uma vez por mês para o interior, visitando lavouras, fazendo regiões alternadas.
Sim.
E não teve nenhuma viagem em que eu deixei de ver um pulverizador, alguém aplicando nitrogênio, então foi um ano em que foi possível entrar com mais regularidade e fazer os manejos culturais indicados pelo departamento técnico, as proteções e as prevenções, né, as aplicações preventivas. Então foi um inverno que proporcionou manejo e está espichando um pouco esse desenvolvimento, justamente que a gente teve um arranque um pouco espichado, escalonado do plantio, e também depois do desenvolvimento vegetativo, reprodução, e agora o enchimento de grão, a gente está percebendo que os espaços de tempo estão sendo um pouco mais dilatados, mas que no final, considerando que as previsões que a gente lê são de que no final de semana agora para esse excesso de chuva e de umidade e começa a secar mais, nós vamos ter no Rio Grande do Sul, talvez, o maior estoque de trigo são de qualidade, com Dom baixo, com W, qualidades reológicas panificáveis, que da história do Rio Grande do Sul a gente já teve.
E como é que está a demanda por esse produto, Marcelo?
Ah, nesse momento os moinhos aguardam, não adianta também se posicionar muito na frente, porque o trigo ainda está em ser, né? Está verdugo ainda lá no campo, a espiga está verde, está começando a lourar. Existe uma angústia, eu como comerciante fico um pouco angustiado, esperando que o mercado decole. Por outro lado, o moinho que precisa abastecimento também fica um pouco angustiado, porque se ele vai um pouco além, compra um pouco mais, depois a oferta vem maciçamente, os preços caem, ele não vai conseguir se recuperar no preço da farinha, porque o mercado de farinha se desenvolve muito dinamicamente, na mesma dinâmica que o mercado do trigo.
Tá.
Justamente aquela que eu falei antes, é um mercado muito próximo do consumidor. Né?
Sim.
É muito mais fácil ver alguém comer trigo em grão no prato, no almoço, no buffet, do que ver alguém comer soja no prato.
Sem dúvida.
Então, a gente percebe que essa dinâmica de compra também está um pouco... O comprador precisa se abastecer, ter receio de dar o primeiro passo e depois o mercado cair e ele ficar fora do mercado de farinha ou ter que amargar esse primeiro prejuízo e encaixar depois nova demanda. Então a gente percebe que o mercado andou um pouco, agora no começo da semana os primeiros trigos disponíveis nós vendemos aí na casa de R$ 830,00, com pagamentos de curtos, eu digo, dentro do mês até 45 dias, posto moinho, para trigos pão tipo 1, que acabaram se confirmando, as cargas de amostra e as amostras que nós enviamos confirmaram a qualidade. Tá. O Dom desses trigos, teoricamente, pegaram o tempo mais úmido e está baixo, ele não está tão alto, pelo menos essas cargas que a gente observou, né? Então, o mercado tem um espaço, Carol, para cair. Agora, existe a demanda paranaense, que pode vir para cá, existe a demanda paulista, que pode vir para cá. A exportação fez um bom movimento no câmbio acima de 4, e agora com esses câmbios menos, vamos dizer, voláteis, né, com essa situação tanto política brasileira como vamos dizer, um reconhecimento das moedas dos países emergentes como estáveis. Sim. E aí isso tirou um pouco essa demanda, o pessoal foi um pouco para o petróleo, a gente viu o petróleo chegar a $100 no barril, isso foi essa dinâmica desses fundos fazendo especulação, tirando o pé um pouco das moedas, e aí nós saímos de um preço de exportação de trigo sobre rodas Rio Grande, nessa casa dos 830, chegou até 850 no momento mais crítico, e hoje a gente fala de 745 a 750 posto no porto. Então isso também tira, enquanto nós pensávamos estar exportando só trigo, nós estávamos exportando divisa, e um fato importante para a gente confirmar isso é o nosso superávit do último mês, aí, de 7,1 bilhões de dólares da balança comercial que o agro fez. Tá?
Certo. Marcelo, olha só, eu te agradeço muito pelas informações. Infelizmente, o nosso tempo aqui é ajustado, mas claro que você vai voltar mais vezes. A gente vai atualizar essas informações, principalmente com a conclusão da colheita, a chegada efetiva dessa oferta, para a gente entender como os preços vão se comportar e qual tem que ser o comportamento do produtor diante desse novo cenário, principalmente desse cenário mundial e da possibilidade do abastecimento vir aqui para o Brasil realmente. Mas, de qualquer forma, eu te agradeço muito pela companhia nessa manhã de quinta-feira. Você sabe que é um prazer conversar com você e a gente sempre aprende muito mais do que espera aprender nas suas entrevistas. Muito obrigada mais uma vez.
Carol, agradeço e lembrando que estamos a 17 dias das eleições, temos que ter variação cambial aí, né? Então, é só ficar alerta ao mercado.
É isso mesmo. Marcelo, muito obrigada. Um abraço para você. Bom dia, bom trabalho por aí em Viamão.
Obrigado, um abraço a todos.
Um abraço, até mais. Bom, como o Marcelo De Baco deixou muito claro, trata-se de um ano atípico para o trigo, porque tivemos então uma perda na safra mundial até esse momento de 35 milhões de toneladas. Não é uma perda, né, tímida, é uma perda considerável e por conta disso o cenário de preços começa a mudar. Um alerta feito pelo Marcelo é de que temos também um cenário de estoques muito parecido ao que tivemos em 2006, quando tivemos realmente uma explosão de preços por conta dessa oferta tão ajustada, desse estoque tão limitado. Trata-se de uma situação bem parecida. Esse descasamento da oferta e da demanda deve durar aí alguns anos, né, para que haja uma recuperação, para trazer um equilíbrio de novo ao mercado. Por conta disso, há a necessidade de a gente acompanhar, então, porque há chances do Brasil conseguir exportar mais soja, né, essa demanda se voltar um pouco mais para o Brasil e a gente conseguir também ter preços melhores. Média, nesse momento, para essas primeiras colheitas, R$ 830,00 por tonelada, com um pagamento curto ali na casa de 45 dias também, como alertou o Marcelo. A gente está em plena colheita do trigo aqui no Brasil, né? O Paraná é um pouco mais avançado, o Rio Grande do Sul ainda vendo as suas lavouras se concluindo. De qualquer forma, é hora momento do produtor de trigo estar muito atento ao andamento das cotações, principalmente no mercado internacional, e saber qual vai ser o nosso impacto aqui. A gente fica por aqui com esse boletim, mas na sequência tem Alexander Horta para dar continuidade à nossa programação, para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. Continue conosco.